efficient demons, ut quae non sunt, sic idamen quasi sint, cum spatienda hominibus exhibient.
Sou cego desde o nascimento. À medida que cresci, tudo foi descrito para mim com detalhes tão vívidos que nem percebi porque era tão importante ver, especialmente por não ter um ponto de referência para comparar. Morávamos em uma casa de fazenda de um andar. Foi o que papai me disse. Em minha mente, é claro, eu podia ver. Embora, ao contrário de uma pessoa com visão. Eu tinha consciência especial. Eu sabia onde era o meu quarto, onde ficavam o banheiro e a sala e a cozinha. Cada parede tinha sua própria textura. Não sei se isso foi feito de propósito, ou se pude sentir coisas que outros nunca notaram. Eu raramente caí. Só se o pai ou um dos visitantes colocar algo em algum lugar que não deveria. Geralmente eram os visitantes, e o papai gritava. Eles visitavam com pouca frequência, e apenas brevemente quando o faziam. Papai disse que eu não deveria falar com eles. Isso o perturbava. Ele se preocupava quando eu via algo que ele não via. Via com meus ouvidos ou pelo toque. Ellie foi a primeira. Ela parecia muito doce. Ela me perguntou meu nome e por que meu rosto estava tão bagunçado. Ela estava na sala. Eu podia ouvir onde ela se sentava de suas respirações. Sons nasais ásperos, como se seu nariz estivesse entupido. Quando o pai ficava resfriado, ele sempre respirava pela boca. Respirações grandes e difíceis. Porque ele não estava acostumado. Quando as pessoas mencionavam meu rosto, eu sempre o tocava, tentando descobrir por que era tão estranho para elas. Quando eu perguntava se podia tocar no delas, sempre havia uma pausa. Achei que as pessoas que enxergam nunca fariam isso. Por que elas precisariam? Quando perguntei a Ellie se podia tocar o seu rosto, ela concordou com relutância. Mas momentos depois, papai entrou na sala e perguntou com quem eu estava falando. E eu disse a ele, ninguém. Ele sempre me punia quando eu falava sobre eles. Acho que isso o assustou. Ele pegaria o meu braço e me levaria embora. Eu ficaria desequilibrado e desorientado a ponto de, quando ele finalmente me colocasse no chão, minhas mãos procurariam freneticamente ao meu redor até que eu soubesse aonde eu estava. Geralmente era o meu quarto, embora de vez em quando ele me deixasse do lado de fora, no meio do nada. Isso era pior. Eu estaria perdido e com medo. Ele me contou sobre a estrada que passava em frente à casa e explicou que os sons que eu ouvia eram de carros, que me matariam se me tocassem. Esses sons eram meu único meio de reconhecer meus arredores. Esperei até ouvir um, e então sabia para onde correr de volta para casa. Eu ouvi Ellie naquela noite. Ela sussurrou para mim, dizendo que estava com medo. Eu sussurrei de volta, mas ela não ouviu. Perguntei ao papai sobre Ellie. Ele não queria falar sobre ela. Eu perguntei a ele por quê, e ele não respondeu. Quando eu disse a ele que ela perguntou sobre meu rosto, ele perguntou como eu respondi. Eu disse a ele que queria tocar no dela. Ele riu. Embora eu soubesse que ele não estava feliz, eu podia ouvir a diferença. Quando você ri por prazer, sua boca está bem aberta. Quando você finge, sua boca está quase fechada. Para mim, a diferença era óbvia. Não foi até que eu fosse mais velho que ele explicou. Ele disse que morávamos em um lugar especial, conectado ao outro mundo, que às vezes escapam pessoas mortas, pessoas que morreram com dor e queriam alcançar os vivos. Ele explicou que, como eu não conseguia ver, consegui sintonizar isso, que eles sabiam que eu estava ouvindo quando os outros não estavam. Ele disse que eu tinha que ignorar. Caso contrário, ele me disse, eles se agarrariam e nunca mais me deixariam. Tudo que os mortos querem é voltar a viver, disse ele. Era perigoso e eles iriam me enganar. Ele disse que sabia como lidar com eles, mas não poderia evitar se eles se apegassem a mim. Alex apareceu para mim alguns anos depois. Ela me disse que estava perdida e não sabia onde estava. Eu disse a ela que não tinha permissão para falar com ela. Ainda assim, ela implorou por ajuda. Fiquei quieto sabendo o que aconteceria se eu dissesse alguma coisa.
Você falou com eles?
Perguntou o pai. Embora eu tivesse chateado, eu disse a ele que não. Eu gostaria de poder ajudá-lo. Eu sabia o que era estar perdido. E isso me assustava. Alex não sussurrou nada para mim. Eu a ignorei e ela me ignorou. Papai me salvou. E eu fiquei agradecido. Depois de Alex, eu sabia o que precisava fazer. Então fiz. Os espíritos pararam de me incomodar depois disso, por muito tempo. Isso foi até que Sarah apareceu. Sarah não me deu chance de ficar quieto. Eu estava sozinho sentado na sala e ouvindo televisão.
Socorro! Disse ela. Preciso encontrar uma saída.
Fiquei em silêncio.
Você pode me ouvir, não pode?
Ela perguntou, surpresa.
Eu não tenho permissão para falar com você.
Eu disse a ela.
Por favor.
Ela implorou.
Eu estou com medo. Eu estou perdida. Eu quero ver o meu pai.
Segurei os braços na cadeira e disse a ela que não era permitido.
Ele está morto.
Disse ela. Eu não respondi.
Seu pai está morto.
Ela disse novamente. Eu não ia cair nessa. Ouvi batidas ao redor da sala quando as coisas começaram a voar e as prateleiras começaram a tremer.
Pare com isso!
Eu gritei. E aconteceu.
Por favor, me ajude a sair daqui!
Não ia falar com ela. Fiz a única coisa que pensei que ajudaria. Destranquei a porta da frente, esperando que ela saísse correndo e se perdesse, como eu faria. Quando não tive mais notícias dela, tranquei a porta e me sentei. Eu escutei atentamente para qualquer sinal de que ela ainda estava lá. Exceto pelos sons da TV, ela estava silenciosa. Eu odiava quando meu coração disparava. Fiquei muito consciente da sensação de tic-tac subindo e descendo dentro do meu peito, como se estivesse prestes a explodir. Quando ouvi a voz do meu pai, gritei.
Filho!
Disse ele.
Preciso da sua ajuda. Eu acho que estou morrendo.
Eu fiz o que ele me disse para fazer. Eu não falei. Se ele morresse, nunca me deixaria. Em vez disso, corri para o ar livre e gritei por socorro. Gritei até minha voz ficar rouca. Ouvi sons de carros correndo na estrada em frente à minha casa. Gritei até ouvir alguém responder. Era uma mulher.
O que há de errado?
Eles perguntaram. Eu disse a eles que acho que meu pai estava morrendo. Eles perguntaram o que havia acontecido com meu rosto. Implorei a eles que me ajudassem e eles prometeram que me fariam. Sentei-me na grama e esperei. Algum tempo depois, a mulher voltou para mim e perguntou se poderia segurar a minha mão.
Eu sinto muito, ela me disse.
E ouvi o som de sirenes e de pessoas correndo. Eu perguntei o que estava acontecendo. A mulher disse que estava lá para mim. Quando o barulho diminuiu, um homem me fez uma pergunta.
Sou paramédico, disse. O que aconteceu com seu rosto?
Eu disse a ele que estava tudo bem. Ele perguntou se eu tinha certeza. E eu disse que sim. Ele perguntou se eu me importava que ele tocasse meu rosto. Eu disse que estava tudo bem. Um momento depois, senti uma liberação de pressão de volta na minha testa e o ar estava frio contra a minha pele. Parecia que estava descascando uma laranja. Eu imaginei isso na minha cabeça e me preocupei que ele iria expor as minhas entranhas. Eu gritei e perguntei o que ele estava fazendo. Ele me disse que tudo ficaria bem e a mulher apertou a minha mão, me dizendo para ser corajoso. Eu não sabia o que estava experimentando. Senti uma dor forte dentro da minha cabeça, como quando você bate a canela contra algo duro, seguindo por algo que passei a entender como brilhante. Doeu muito e eu comecei a chorar.
O que aconteceu com seus olhos?
Perguntou o paramédico. Eu disse que eu estava cego. Ele pediu para verificá-los. A dor voltou quando ele os examinou.
Você conhece ele?
O homem perguntou à mulher que me ajudou. Ela disse a ele que eu estava gritando por socorro e que ela veio em meu socorro, mas que nunca havia me visto antes.
Quanto tempo você teve sua lesão no olho?
Ele perguntou-me. Eu disse a ele que era cego de nascença. Ele me perguntou se eu podia ver seus dedos. Eu disse a ele que não. Ele perguntou se eu poderia abrir meus olhos. Eu disse que não sabia o que ele queria dizer. Ele perguntou se poderia abri-los para mim. Eu não respondi. Então senti seus dedos em meu rosto. Dedos cobertos por algo emborrachado. De repente, tornou-se brilhante novamente. Eu gritei. Ele tentou me acalmar. A mulher apertou a minha mão novamente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Coisas que eu não poderia descrever vieram a mim. Era como sempre foi, mas multiplicado por 100. E muito mais real. Eu continuei gritando enquanto uma forma difusa apareceu.
Apenas respire, ok?
Disse o paramédico. Tudo vai ficar bem. Quando foi a última vez que você viu? Quando meu coração começou a se acalmar, a minha respiração desacelerou. Fiquei distraído com o que estava vivenciando. Isso me surpreendeu. Eu queria chorar. E eu chorei. Há quanto tempo? Ele perguntou novamente.
Eu nunca vi antes, eu disse a ele.
Disseram-me para manter uma máscara de olho durante a maior parte do dia, tirando apenas a noite no início, para permitir que meus olhos se ajustassem. Ao mesmo tempo, fui colocado sob custódia de minha tia e meu tio, e nem sabia disso a princípio. Eles ficaram chocados com o que aconteceu comigo e com o fato de eu nunca ter frequentado a escola. Os últimos anos têm sido uma montanha russa. Os médicos disseram que talvez eu nunca tenha uma visão perfeita. Embora o pouco que tenho seja uma dádiva de Deus, eu vou aceitar o que puder. Só recentemente aprendi a ler e escrever. Peço desculpas se meu português não é o melhor. É o melhor que posso fazer. Tenho perguntado à minha tia o que aconteceu com meu pai, mas tudo o que ela diz é que ele morreu de um ataque cardíaco. Perguntei que tipo de homem ele era, e ela disse que ele era seu irmão, e ela vai amá-lo, não importa o que. Meu tio não quer falar sobre ele. Tenho usado muito o computador recentemente, e estou gostando muito da internet. Eu não posso acreditar que tal coisa existe. Depois de ficar tão sozinho por tanto tempo, posso falar com quem eu quiser e quando eu quiser. Embora tenha medo disso, afinal, como saber se a pessoa com quem estou falando está viva? Ninguém parece compartilhar as preocupações do meu pai sobre isso. Hoje eu estava em um fórum discutindo o mundo espiritual. Fiquei muito feliz em encontrar pessoas com quem eu poderia me relacionar. E alguém curioso sobre o meu nome de usuário me enviou um link para um artigo em um site de crimes reais. Era sobre meu pai e mencionou meu nome. Eles me perguntaram quem eu era e se eu era a mesma pessoa. De acordo com o artigo, minha mãe havia desaparecido logo após o meu nascimento. Dizia que eu estava amarrado de modo que não podia ver, que meu pai sempre quis uma filha. Eles encontraram 14 corpos no porão. Logo disseram que um escapou, uma garota chamada Sarah Frank. Foi ela quem chamou a polícia. Eles encontraram o carro do meu pai estacionado nos fundos da casa. Eles supuseram que ele carregava suas vítimas para o porão pela entrada da tempestade e as deixava lá. Sarah conseguiu fugir depois que ela concordou em ser sua filha após 4 dias de tortura contínua. Ela o esfaqueou com uma faca que ele havia colocado no balcão para passar manteiga em uma torrada. Eu não queria acreditar. Eu não tenho certeza se fosse pelos nomes das vítimas, mas duas das quais se destacaram, Ellie Farmer e Alex Riddle. Eu tinha falado com os dois na sala de estar. Até hoje me pergunto se meu pai foi honesto comigo sobre uma única coisa em sua vida. Ao longo de tudo isso, uma questão permanece acima de todas as outras.
Falei com Ellie e Alex antes ou depois que ele os matou?
Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do ferro. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Mainara da Cunha, que vossa maestria nas artes antigas continue a guiar os iniciados. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem, que vossa fé e sabedoria jamais se exporte. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com a força inquebrantável, que vossa vontade seja feita nesta vida e na próxima. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.